Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um módulo aqui, o nosso nono módulo aqui. Aliás, é o terceiro módulo, é o nono conteúdo, né? Sobre sistematização de processos. Eu quero começar contando uma historinha interessante. Uma árvore perdeu todas as folhas, está lá em pleno inverno, né? Só sobrou uma folhinha, a última folhinha lá no alto. Uma formiga, procurando sua comida, viu a folhinha e falou, pô, vou lá buscar, né? Vou garantir o almoço da moçada. E ela começa então a subir devagarinho a árvore e pelo tronco ela vai tentando encontrar o caminho. Mas existem dezenas, milhares de opções, então ela vai tomando as escolhas dela, né? Escolhe um caminho, descobre que errou, volta atrás, toma outra opção, sobe para outro caminho e assim ela vai procurando o seu espaço até chegar no ponto final em que é o seu destino. Ela consegue chegar na folhinha, né? Muito bem. Se ela subir de baixo para cima, cara, tem 8 mil chances dela errar. É uma para 8 mil para ela acertar, porque são muitas ramificações. Isso é um problema, né? É demorado, é arriscado, é complicado. Qual é o grande lance da história aqui? É tentar fazer esse exercício pensando ao contrário. Eu vou inverter o processo, né? Em vez de eu sair de baixo para cima, eu vou vir de cima para baixo. E nessa descida, o que acontece? Não tem mais ramificação. Para baixo não tem ramificação, né? As ramificações acontecem só para cima. E aí eu tenho uma chance em uma de fazer certo, fazer mais rápido, fazer de uma maneira eficiente. Aquilo está assim, é daqui para cá. Não tem, isso aqui não tem, né? Encontrar caminhos, é daqui para baixo. Então, é praticamente impossível errar a descida. Mas a saída, de cima, de baixo para cima, você pode errar à vontade. Quando você vai trabalhar sistematizando um processo, é a mesma coisa, cara. Qual é o grande truque aqui? O truque é você pegar o processo de trás para frente. E aí eu vou usar o exemplo da dona Carola aqui, né? Dona Carola tem uma missão, que é servir uma torta. Então, o resultado final da missão da dona Carola é uma torta servida para as pessoas na mesa, né? Para isso, ela tem algumas operações. Então, vamos na sequência aqui. A operação número 1. Imediatamente antes de servir a torta, ela tem que levar a torta até a mesa. Só que antes de levar para a mesa, ela tem que esfriar a torta. Antes de esfriar a torta, ela tem que tirar do forno. Antes de tirar do forno, ela tem que botar para assar. Antes de assar, ela teve que misturar os ingredientes. Antes de misturar os ingredientes, ela teve que separar os ingredientes. Antes de separar ingredientes, ela teve que cortar alguma coisa. E assim vai. Então, eu estou voltando ao contrário para ver o que veio antes, né? E o interessante aqui é que para cada coisa dessas aqui, ela tem que usar algum tipo de recurso. Então, vamos aos recursos lá, olha. Para levar até a mesa, ela vai ter que arrumar um prato grande ou uma forma, sei lá onde é que ela vai botar, né? Antes de, para esfriar, para poder esfriar, ela tem que ter um aparador, uma mesa, uma bancada. Onde é que eu vou botar isso aqui para esfriar? Para tirar do forno, ela tem que ter uma luva, senão ela vai queimar as mãos. Para assar, ela tem que ter um forno. Tem que ter um tempo para assar. Então, cada operação dessa, conforme eu for voltando atrás, ela vai mostrando para mim, olha, isto é o que tem que ser feito e para poder fazer isso, você tem que ter isso aqui. Então, eu consigo ver a operação e o recurso que eu preciso. E lembra que eu estou voltando, né? Eu estou vindo, voltando atrás, até ir lá para o início. E o início vai ser o desejo de fazer uma torta, né? Se eu tivesse começado ao contrário, olha a loucura que ia ser, cara, né? Então, onde é que podia chegar? Se eu começo lá, comecei do desejo de fazer uma torta. Qual é o próximo passo? É uma receita. Puta, cara, tem 20 receitas. Qual que eu vou escolher? Já começou a complicar, né? Depois que eu escolhi a receita, aí qual é o prato que eu vou usar? Então, tem 4 pratos, tem 3 processos, tem 4 caudas. Então, quando eu começo de trás para frente, aí eu já sei, cara, eu já sei a cauda, já sei o processo, já sei qual a receita que eu escolhi, e agora eu só estou voltando para... Eu não estou questionando o processo, eu estou voltando atrás para entender como construir aquele processo que eu resolvi documentar ele ali, né? Eu uso isso aqui para uma porrada de coisas, né? Sempre, na vida inteira eu tenho feito isso, quer dizer, eu terminei de fazer, agora deixa eu olhar para trás e ver como é que faz, né? Então, ó, eu tô com o vídeo pronto, né? Eu fiz assim, deixa eu voltar para trás, né? E ao voltar para trás eu vou descobrindo que tinha coisas que eu fazia demais, né? Eu fiz isso e também fiz aquilo, mas cara, não precisava ter feito, né? Então, nessa volta você começa a reavaliar as coisas. E no reavaliar, você fala, cara, tem uma operação aqui que eu podia tirar fora se eu tivesse pensado nela antes, um pouquinho antes. Né? Então, por que que eu tive que fazer duas ilustrações para botar nas duas, no portal? Essa é real, tá? Por que que eu tenho que fazer uma ilustração de 900 por 400 para botar no portal e tenho que também fazer essa ilustração com 800 por 500 para colocar no Café Brasil Premium, né? Por que que em nenhum momento alguém, eu parei para olhar e falar, cara, por que que não pode ser uma só? Né? Até que eu falo, pô, dá para ser uma só. Então, a partir de agora, vai ser uma ilustração só com 800 por 500 nos dois lugares, né? Produtividade. Mas isso só acontece quando você está voltando o processo e analisando o que que vem antes. O que que vem antes? Qual recurso eu usei? Vem cá, esse recurso que estava lá, eu posso usar aqui de novo, né? Usando o exemplo da dona Carola aqui, fica muito simples. Agora, traz isso para dentro de uma grande empresa. Traz isso para dentro de um processo. Cara, imagina eu construir um avião. Cara, como é que você faz isso aqui? Então, nas empresas tem ferramentas malucas para você poder definir ou decupar os processos da forma como eles têm que ser feitos, né? Eu estou preocupado com o meu dia a dia, eu quero aplicar isso aqui lá na minha casa, sabe? Na hora que eu vou fazer alguma coisa ali, na hora de eu fazer o meu trabalho do dia a dia, eu quero não ter que usar aquelas ferramentas gigantescas, eu quero usar os truquezinhos do dia a dia. Então, esse truque de você pega o produto pronto e volta atrás é fantástico, né? Volta para trás e ao voltar para trás você faz uma avaliação, você entende o que é necessário e não tem que fazer mil tentativas para acertar. Você já veio do resultado final para o começo, né? Uma das dicas que eu quero dar aqui é do trabalho, do tipo de trabalho que eu faço, né? Eu, logo no começo do curso aqui, num daqueles das lives que eu fiz, dos vídeos que eu fiz, eu mostrei como é que eu faço ali para ler. Eu tenho o meu e-book e junto com o e-book tem sempre ali um caderninho de notas. Né? Ali eu vou anotando coisas que eu vi no e-book. E a forma como eu anoto é uma forma muito particular, ou seja, eu pego aquele bloquinho e já faço os riscos no bloquinho e vou tratando sempre em... Cada bloco que vocês estão vendo ali é quase que uma página do PowerPoint, né? Quase um PowerPoint ali. Vocês estão vendo que eu tenho 6 áreas no bloquinho e ali eu vou lançando as coisas que eu estou lendo, os pensamentos que eu tive. De repente eu paro, li um negócio legal e já faço o desenho ali no bloquinho de como é que eu acho que vai ser a sequência, ou como é que eu vou usar, o que que eu vou colocar ali, né? Terminado de fazer esse processo todo de desenho aqui, eu vou para a montagem do meu processo. Então, como é que eu sistematizei isso aqui? Eu saí daquele bloquinho e fui para um PowerPoint. E ali no PowerPoint eu começo a transformar cada ideia daquela num chart do PowerPoint. E isso aqui é uma coisa penosa, isso aqui demora, mas, de novo, isso aqui tem tudo a ver comigo, né? Eu poderia pegar os garranchos todos e dar para alguém fazer o PowerPoint. Eu vou terceirizar, vou mandar fazer. Muita gente faz isso. Eu não faço isso porque fazer o PowerPoint é o momento em que eu estou me treinando. Eu estou ensinando para mim o que está lá, eu estou vendo o conceito, porque fui eu que construí, cara, né? Eu tô vendo que tem um gato ali, tem uma coisa que não está servindo aqui, isso aqui não ficou bom, eu pego e troco. Então, esse processo todo é muito dinâmico, né? Eu olho o PowerPoint como um todo, eu mexo no ritmo, eu consigo trocar o ritmo ali a partir do momento, olha, tô vendo, pô, tá faltando uma graça aqui, ali eu vou colocar graça. E tudo isso é um processo de trabalho, que é até artístico, né? Mas ele faz parte do meu jeito de ser. Eu poderia escrever o PowerPoint, eu poderia rascunhar o PowerPoint, e dá para alguém fazer. Se eu desse para alguém fazer, eu perderia toda essa dinâmica e toda essa manha que eu tenho para montar o PowerPoint. Bom, na hora que eu estou montando esse PowerPoint, o que que eu faço na sequência? Eu abro cada chart desse e vou começar a escrever embaixo do chart uns comentários a respeito do que eu vou falar ali. Então, está ali, olha, tem uns lembretes que eu tenho que falar ao longo desse chart, né? Quando eu terminar de fazer isso aqui em todo o PowerPoint, e acredite, cara, isso aqui é muito rápido, né? É feito de uma forma muito rápida. Se terminado isso aqui tudo, eu capturar esse texto todo que eu escrevi ali, eu já tenho praticamente na minha mão o roteiro do PowerPoint. Quem assina o Café Brasil Premium recebe isso aqui, o roteiro que é feito dessa forma aqui, né? Mas o mais legal, eu estando com ele montado ali, estando com o roteiro na mão, na hora de fazer a gravação, eu vou usar o formato de apresentador e está aqui na minha cara, na minha frente, enquanto eu estou falando com você. Eu tenho aqui o PowerPoint aberto, o roteiro aqui, com os lembretes escritos ali, só bato o olho aqui, vou lendo, tá tudo feito. Então foi tudo preparado para produção do PowerPoint ser o meu guia de gravação, né? Então, eu não coloquei uma tela aqui, estou inventando o que foi falado lá. Tem um guia colocado aqui na minha frente, né? Terminado de fazer essa gravação, eu vou pegar essa gravação e vou mandar para alguém. E esse alguém vai fazer a transcrição da gravação, que eu vou depois pegar e vou aplicar nesse PowerPoint que eu utilizei. Vou salvar isso aqui em PDF. E é isso que você vai receber como um extra, né? Quer dizer, além do vídeo em si, tem toda a transcrição que está colocada ali, né? Explicando para você assim, eu acho que dá para ver muito claro como é que, para mim, tem um sistema montado, recheado de processos ali. Então, vou preparar o módulo da semana que vem, né? O que foi a primeira coisa, cara? Aquele bloquinho com os rascunhos, né? Do bloquinho com o rascunho para o PowerPoint. E o PowerPoint foi trabalhado, não nasceu do zero. Eu fui buscar um padrão que eu já tinha criado lá atrás. Eu já tenho um padrão definido e eu vou usar o mesmo padrão. Então, se vierem 10 blocos, os 10 têm um padrão definido. Ganha o tempo que não acaba mais, né? Porque eu nunca começo do zero, né? Eu sempre começo de alguma coisa que já veio andada, né? E isso aí vai... Eu vou ganhando tempo com isso. Vou ganhando rapidez, vou ganhando flexibilidade, que é o que mais me interessa. Então, na hora de gravar esse vídeo aqui hoje, então eu estava com tudo pronto para gravar, eu sentei, dei uma olhada naquilo e falei, cara, acho que dá para dar dois tapas aqui. E já enfiei mais uma coisinha, já troquei alguma coisinha, coisa que eu só poderia conseguir fazer se eu fosse o autor, como de fato eu sou. Se eu entrego isso para um terceiro, e aí eu tenho que mexer, cara, é um terror, cara. Tudo isso complica. Tem que esperar fazer, tem que mandar executar. O pessoal da agência me enchendo, eles queriam fazer o PowerPoint, porque acham que o meu PowerPoint é muito feio, cara. Bicho, eu não estou interessado na beleza do PowerPoint. Eu estou interessado nessa flexibilidade minha, né? Eu preciso ter, cara, mudei. Quero mudar, quero trocar, eu troco aqui a hora que eu quiser. Então eu ganho muito com isso, né? Eu não posso perder entregando para alguém que vai me amarrar, né? Então... Eu sei que se eles produzissem o PowerPoint, ia ficar muito mais bonito que o meu. Mas a beleza não é o ponto número um desse curso aqui. Até porque, depois que você comprou, cara, eu posso colocar aqui em preto, azul, amarelo, pronto, você já comprou, né? Eu não preciso da estética dele para vender o curso para você. E eu ganho muito em rapidez, ganho em custo, né? Não estou tendo que pagar um designer para fazer, eu estou pagando aqui uma transcrição. Porque aí também era demais, né? Isso porque o software de transcrição ainda não tá contento, né? Mas acho que dá para você entender, então, como é que eu ganho rapidez agindo sempre assim. Se você for ver a gravação do vídeo, é a mesma coisa. Tá tudo pronto. A cabeça tá pronta, o fechamento tá pronto, a trilha sonora já está colocada embaixo. O minuto da produtividade, ele tá pronto, cara. Gravei o próximo minuto, o que eu faço? Eu tiro o anterior, ponho o novo em cima, acabou, papo, um tapinha, tá pronto. E aí a velocidade de produção vira um negócio gigantesco. Se eu fosse começar do zero, se cada vez de começar a produzir começa tudo do zero, isso aqui ia durar 10 anos para ficar pronto. Outra, ia me custar uma grana preta. E isso é um grande lance que eu estou aprendendo com esse curso aqui, né? Eu estou produzindo coisas aqui que eu tenho colegas que precisam de uma estrutura para fazer. Eu tenho colegas que estão fazendo e precisam de uma produtora, cara. Tem que ter uma produtora para gravar o vídeo do cara. Tem que ter alguém para editar o material do cara. Tem que ter alguém para fazer as artes do cara. Tem que ter alguém para fazer uma porrada de coisa. Cara, isso é custoso, demora de montão. Eu, como sou um lone wolf, eu preparei tudo isso aqui, desenvolvi esses processos para que eu possa fazer de forma independente, né? E aí os caras vão perguntar, cara, mas você não fica preocupado com o resultado final que poderia ser melhor? Pois é, esse poderia é o grande lance, né? Poderia ser mais bonito, poderia ser mais denso, poderia ser mais rápido, tudo poderia, mas tá no ar, entendeu? Tá no ar, foi executado, tá no ar, cara. E o fato dele estar no ar me abre oportunidades de fazer um diabo aqui. Então, por exemplo, já, ontem eu tava passando na minha cabeça, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os vídeos que estão prontos e provavelmente vou mandar para alguém legendar esses vídeos aí, porque na próxima turma eu vou ter os vídeos que eu gravei legendados, né? Mas isso só pode acontecer depois de ter o material pronto, que é a parte do refino. Eu vou começar então a refinar esses processos. E agora está na minha cabeça o seguinte, o que eu posso agilizar, né? Tem alguma coisa aqui que eu posso fazer mais rápido do que eu estou fazendo? E eu já encontrei alguns caminhos que e vou fazendo. Então essa é a ideia. Com o olhar produtivo, você tem que sempre estar preparado para, no próximo, vai ser mais rápido, vai ser mais... barato, vai ser mais amarrado com as outras possibilidades que eu tenho aqui em volta, que eu só percebi depois que eu comecei a decupar o processo, né? Então, ó, o produto está pronto, volta atrás, né? Terminei o vídeo, e agora? Agora eu tenho que entregar para os caras a transcrição. Como é que a transcrição é feita, cara, né? E outra, como é que eu uso o PowerPoint que está pronto para oferecer para os caras? Isso aqui o PowerPoint faz sozinho, esse material. Eu não tenho que diagramar o material. Eu estou usando o próprio PowerPoint, né? O pote sumário é feito em Word. Na hora que eu termino de fazer aquilo, eu aperto um botão e salvo em PDF e você tem o pote sumário na tua mão, né? Então, por que que é assim? É feio? É feio, mas está pronto. Está lá, está legível. Fiz a versão agora em mobile para ter letra grande, então... Tudo isso são tentativas de fazer com que a coisa seja muito enxuta, cara. Muito enxuta, muito rápido, muito fácil, muito barato e com uma flexibilidade fantástica. Então você dá uma sugestão lá e eu consigo implementar ela aqui rapidamente, né? Bom, o melhor que isso aqui, só se você me visitar e sentar comigo e acompanhar como é que eu faço as coisas, o convite está feito aqui, né? Vamos voltar ali então, olha lá. Documentar, checklistar, sistematizar, simplificar, testar e treinar. Você tem que se assegurar que todo mundo que tiver contato com esse processo que você desenhou compreenda o que está ali. As pessoas têm que compreender o que está ali, mas eu vou mergulhar mais fundo nessa história com o próximo conteúdo desse módulo aqui, que vai ser o Pote Sumário Sistematize Já. Bom, eu estava procurando alguns livros para poder trabalhar em cima do Pote Sumário. Tem vários aí que estão à disposição. Eu achei um que me chamou a atenção por causa da figura que escreveu, né? Falei, esse cara é um maluco, né? E é mesmo, tem um jeito de bem estranho. Esse Ben Pritchett é o nome dele, né? Ele disse assim, olha, eu sou um empreendedor serial, eu sou consultor, eu sou um filósofo dos negócios. Um cara que quebra regras. Aquele chapéu não está de graça, o óculos não é de graça, a barba não é de graça. Isso faz parte de uma persona que esse cara criou. Mas ele acabou trabalhando para um monte de gente, fazendo consultoria e ensinando como é que é feito esse trabalho de sistematização de processos para te dar independência como um empreendedor, né? Olha, nesse pote sumário aqui, nós vamos tocar em alguns temas bem legais, né? Sair do improviso para sistematizar as coisas, ele vai falar sobre o que é o sistema, vai falar de blocos de sistema, sistematizar aquilo que a gente não conhece, vai falar de checklists, testar, ajustar, vai usar o método Merlin que eu já usei num podcast há um tempo atrás, que é você ir para o futuro para olhar o passado, né? Vai falar sobre comunicação e sobre uma porrada de outras coisas que tem a ver com o nosso dia a dia aqui e que talvez te abra o apetite para procurar outras publicações a respeito desse lance de sistematização. De novo, eu só consigo ser o animal produtivo que eu sou hoje porque eu sistematizo absolutamente tudo que eu puder encontrar na minha frente, né? Todo o meu trabalho é feito de forma sistematizada, jogando uma casa na frente, pensando no que eu vou produzir agora, vai servir lá adiante, e aí isso fica irresistível, cara, né? Quem olha fala, meu, de onde vem tanta coisa? Vem de um sistema, não vem de uma ideia, vem de um sistema que é preparado para se autoalimentar e gerar mil e um produtos lá na ponta, né? Basicamente é isso aí, chegamos aqui a mais um final de um vídeo do nosso curso Produtividade Antifrágil, eu espero que você esteja gostando. O próximo módulo, que vai ser o módulo 4, é interessante, eu vou começar a dar uns exemplos bem legais ali, até com umas planilhas muito malucas ali, eu espero que você esteja curtindo. Não se esqueça de nos dar os feedbacks, não se esqueça de usar o Telegram. E não se esqueça que a gente está criando novidades toda hora. Acabamos de criar lá uma biblioteca de dicas, né? Onde se você acessar, você vai encontrar as dicas que você precisa, que os teus próprios colegas de curso estão usando para tornar a sua vida mais produtiva, tá bom? Grande abraço, bom te ver de novo.